Mundo, Ciência e Tecnologia.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Mundo, Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter, que vieram conversar conosco sobre o maior festival de ciência do mundo, o Pint of Science. Boa tarde, senhores professores, doutores, sejam bem-vindos aí ao nosso programa. No primeiro momento, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho aí para a gente. Quem são vocês, o que vocês fazem da vida, né? Que não seja somente participar de eventos, né, que envolvam bares, enfim, brincadeira. Quem começa? Quem gostaria de começar?
Pode falar, Francisco Ney, você que é o chefe do Sul.
Vamos lá, então, bom, boa tarde, Deise, boa tarde a todos que nos escutam e nos veem. Eu me chamo Francisco Nascimento, eu sou farmacêutico, formado em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, sou mestre doutor em farmacologia e tenho pós-doutorado em neurofarmacologia. Hoje sou professor na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, sou professor de farmacologia clínica nos cursos de medicina e curso de mestrado em biociências. Então, tenho como linhas de pesquisa, trabalho com substâncias canabinoides derivadas da cannabis sativa no tratamento de doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer. Então, eu coordeno um laboratório aqui em Foz do Iguaçu que faz pesquisa clínica com canabinoides em Parkinson e Alzheimer. É isso que eu faço na universidade, além da aula de farmacologia. E sou o coordenador do Pint of Science, região sul. Né? O Pint of Science, já vai falar um pouquinho mais dele, mas é dividido em 7 regiões, 2 a mais que as regiões geográficas do Brasil. Eu coordeno a regional sul, que temos em torno de 18 cidades, tivemos no movimento, no evento online, mas ao todo somos 40 cidades aqui no sul do Brasil que hospedam o Pint of Science.
Muito bem, obrigada, Nascimento. E agora, professor Fábio?
Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Fábio, sou professor da Física da Federal do Paraná. Fiz graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal também. Minha área de pesquisa é mecânica quântica, estudo espalhamento quântico, espalhamento em bilhares quânticos, que é um cálculo teórico, né, para saber como é que as partículas se distribuem em certas cavidades lá, que a gente pode usar, por exemplo, para nanocircuitos, coisas desse tipo. Fiz um pós-doutorado nessa área e também em cristais líquidos depois, que é uma segunda linha de pesquisa que eu trabalho, né, na parte de transmissão de luz em cristais líquidos, que a gente pode usar, por exemplo, para fazer telas, né, mostradores, tela de computador, televisão, coisa assim. Fui professor eu fiz meu pós-doutorado na Federal de Alagoas, na UFAL, e fui professor lá na UFAL também, só que no campus do interior, no campus de Arapiraca, durante 4 anos, e depois voltei para cá, para Curitiba, e sou professor da Federal do Paraná desde 2014, ali em Curitiba. Então, ali eu faço pesquisa, agora estou como chefe do departamento de física também, então tenho cargo administrativo, né? Uhum. E, além disso, eu sou coordenador, né, do Pint aqui em Curitiba, desde Pint of Science em Curitiba desde o ano passado, 2018. Mais ou menos isso.
Ok, muito bom. Currículos sensacionais, né, gente? E, assim, é interessante observar, né, o quanto vocês já estudaram para chegar em algumas coisas que são absolutamente utilizáveis pela sociedade. E talvez seja essa grande questão que a gente tem discutido aqui nos programas ultimamente, que eu acho que a gente pode discutir hoje também, né? Há uma série de pessoas dizendo: eu não acredito, como se pudesse ou não acreditar, né? Eu não acredito em ciência, e propagando esse tipo de ideia pelo seu WhatsApp. Né? Se não fosse ciência, se não fosse a ciência se transformando em tecnologia, você não teria um smartphone, você não poderia estar, né, dizendo que você não acredita em ciência pelo seu WhatsApp. Então, trazer a ciência para mais próximo das pessoas me parece uma questão bem relevante para nós, né, que estamos aí nesse dia a dia lidando com ciência e com tecnologia. Então, né, dando aí essa introdução no tema, né, lembro a quem nos está ouvindo, nos vendo, que a gente vai falar então sobre o Pint of Science e sobre essa relação do Pint of Science com divulgação, né, de ciência. Então, assim, minha primeira pergunta, para quem quiser responder, é o que é o Pint of Science?
O Pint of Science deles é um festival de divulgação científica mundial, na verdade, o maior festival de divulgação científica mundial, que iniciou em 2012 em Londres, por dois pesquisadores, na época eram dois alunos de pós-doc, que pesquisavam Parkinson. Então, trabalhavam na pesquisa com Parkinson e sentiam a necessidade de poder conversar com os pacientes e com os familiares desses pacientes de Parkinson de uma forma mais leiga, mais tranquila e num ambiente mais aconchegante também. Então, surgiu a ideia desses dois pesquisadores marcar uma reunião com pacientes e cuidadores, né, familiares e pacientes com Parkinson em um bar, em um pub inglês, para explicar e falar sobre o Parkinson, falar sobre como funciona, tratamentos, cuidados, enfim. E aí colocaram esse nome Pint of Science. Então, esse evento de divulgação científica inicial, despretensioso, digamos assim, começou em Londres em 2012. E daí, em 2013, o pessoal conseguiu fazer a segunda edição. Desde então, começou a se alastrar pelo mundo, e são mais de 50 países no mundo hoje que têm esse festival. Então, o que de fato é o Pint of Science? Nós temos três datas anuais, então, em todo o mundo, normalmente isso acontece em maio, em todo o mundo são três noites, segunda, terça e quarta, que hoje já são milhares de cidades no mundo, no Brasil são mais de 180, que onde pesquisadores e cientistas vão para um bar, para um pub, para um boteco, falar de ciência, falar de temas das mais diversas áreas, tecnologia, saúde, humanidades, filosofia. E a ideia, o objetivo é que as pessoas que não são especialistas nisso vão a um bar, tomam cerveja, ou se não quiser tomar cerveja, não precisa tomar cerveja, mas a ideia é deixar o ambiente mais tranquilo e mais atrativo e discutir ciência, aprender ciência, valorizar, entender que em quase tudo que nós fazemos e dependemos hoje tem ciência. Então, a ideia é divulgar ciência, falar de forma aberta, falar sobre medicina para um advogado ou para um trabalhador, sobre qualquer coisa. Então, divulgar, falar de forma mais simples, entendendo que a divulgação da ciência é cada vez mais necessária. Estamos até como uma pessoa de contas do cientista, uma pessoa de contas para a sociedade, muita ciência em todos os países do mundo, inclusive os mais envolvidos, é basicamente financiada pelo poder público, né? E o quanto ela é necessária, o quanto ainda mais, contando nesses tempos, não só no Brasil, mas no mundo todo, como você falou, pessoas negando a ciência, né? Como se pudesse negar, como se pudesse falar não acredito, né? Não é uma religião, né? Ou um Deus para você falar acredito ou não, né? Não é, a ciência não trata disso, a ciência trata de fatos. E, então a gente precisa, mas isso vai mudar quando a gente mudar desde a base, da pré-escola, até no dia a dia, a gente conversando com um amigo, indo para um bar falar de ciência. Então, o Pint of Science é um festival de divulgação científica, onde os cientistas vão para o bar para falar de ciência da maneira mais simples possível, o público mais amplo possível.
Excelente. Esse tipo de atitude, né, de abertura dos cientistas em relação à sociedade me parece uma coisa extremamente relevante. E aí, assim, Fábio, para, né, te colocar aí na conversa, como é que o Pint of Science acontece aqui no Brasil? Você pode contar um pouquinho como é que surgiu aqui e como é que as coisas têm se desenvolvido por aqui?
Então, aqui, a primeira, acho que foi em 2016, Nascimento, o primeiro Pint no Brasil.
2014.
Em São Paulo. Uhum. Né? Começou ali em São Paulo, em poucas cidades, né? E com essa proposta, né, que é uma proposta, no começo parecia inusitada, agora o pessoal parece, a ideia já é mais aceita, mas no começo parecia mais inusitada, né, foi chamando atenção, e cada vez foi aumentando o número de cidades, acho que no segundo ano já foram 7 cidades, né, e depois foi aumentando, que Curitiba entrou em 2017, né? Quando já eram, acho que já eram 20 cidades, uma coisa assim, né, em torno, né? Quando já tava na curva ascendente ali, crescendo bastante, né? E nos últimos anos aí a coisa aumentou mesmo, né? No ano passado a gente teve 80 e poucas cidades, né? E esse ano era para ter, né, no presencial, 170 e poucas, 180 e poucas, né, cidades. Como eu acho que é bem o que o Nascimento falou, né, eu acho que foi o que impulsionou esse crescimento no Brasil, né, de você ver que a chegada do Python no Brasil meio que casou com essa época, né, que a ciência começou a ser contestada, que começaram a ver cortes, né, etc. E eu acho que o pessoal percebeu, né, que às vezes não basta a gente fazer a ciência, a gente tem que mostrar a ciência que a gente faz, né? Tirar do laboratório ali, né? Tirar lá do teu escritório e mostrar. Olha, a gente faz isso, né? Na universidade, né? No Instituto de Pesquisa, no Centro Universitário, a gente trabalha com essas coisas, né? E essas coisas a sociedade utiliza, né? Dessa maneira. E acho que uma coisa, né, que é interessante do Pint, né, é que ele mostra não só a ciência, mas mostra quem faz a ciência.
Uhum.
Né? Eu acho que é uma coisa muito importante do Pint também é mostrar que o cientista é, até para fomentar, né, chamar quem está começando a estudar, quem está decidindo ali uma carreira, né, mostrar que o cientista é uma pessoa como qualquer outra, né? Que vai para o bar, que toma cerveja, que pode falar daquilo que ele trabalha também de uma maneira mais simples, né? Para uma outra pessoa, para um leigo. Então, o Pint, ele tem também, acho que essa função de desmistificar, né, a figura do cientista. O cientista não é só aquele cara com o cabelo arrepiado, né, com a caneta estourada no bolso ali, que está enfiado num calabouço o dia inteiro lá, né, fazendo um monte de coisa louca que ninguém entende. Né. E acho que no Brasil, né, ele tem, como a gente tem uma educação em ciências, educação básica em ciências no Brasil, né, às vezes meio precária, né. E o Pint, né, acho que aqui ele tem essa importância maior, uma importância às vezes maior do que em outros lugares, né, justamente por isso, né, para mostrar ciência, mostrar quem faz ciência, chamar o pessoal para discutir ciência, chamar o pessoal para incentivar o pessoal a fazer ciência, né. Acho que no Brasil, né, o crescimento no Brasil, né, se deu, acho que pelo pessoal perceber, né, que esse tipo, que o Pint era a plataforma perfeita para esse tipo de ação, né, mostrar a ciência dessa maneira. Né.
Fábio, eu sempre que eu comento com os meus alunos, né, eu falo sobre essa questão da importância e de que, sei lá, eu quero seguir uma carreira normal. O que é uma carreira normal, né? Você pode ser um cientista e uma pessoa, olha só que sensacional, né? E a importância de tudo isso para o desenvolvimento do país, né? O que vocês sentem, eu sinto também, é, né, esse distanciamento faz com que a gente perca posições em relação aos outros países e aí tenha muito mais dificuldade em todas as áreas, né? Na área econômica, na área política, enfim, né? Em tudo que a gente puder imaginar. Então, fundamental que realmente as pessoas entendam que o cientista é mais um cara dentro da sociedade, que tem um papel importante, sim, né? E que qualquer um que queira estudar um pouco mais pode ser um cientista. Nascimento, me conta um pouquinho, né? Então, como é que acontece de verdade? Aí, como é que os eventos, né, são feitos, enfim?
Inicialmente, talvez seja bom, né, quem está nos ouvindo, se pensa em participar ou levar para sua cidade o Pint of Science, né, que vai ser interessante. Então, nós temos um período do ano que as inscrições são abertas para candidaturas das cidades. Cidades podem levar um Pint of Science para sua cidade. Então, qualquer pessoa que seja cientista ou não, seja jornalista, ou esteja num centro de pesquisa, não necessariamente também precisa ser um cientista, mas que trabalhe com ciência ou com jornalismo, pode enviar um formulário, enfim, tem uma data de inscrição no site. Nosso site é partofscience.com.br. Então, e o nosso e-mail é partofsciencebrbrasil@gmail.com. E daí existe um formulário de candidatura e você pode levar, então, o partofscience para a sua cidade. Após isso, então, se a sua candidatura é aprovada, você faz parte de uma região, né? E aí nós estamos aqui, né? Eu e o Fábio, estou em Foz do Iguaçu, e o Fábio em Curitiba, na região sul. E aí existe uma coordenação nacional, né, e coordenadores regionais, e uma diretoria de comunicação também, que dá todo o apoio, então, de divulgação, de mídias, e como vai ser o evento, como vai ser um bar, por exemplo. Então, você não pode chegar, como que você vai buscar um bar para apresentar seu trabalho, apresentar o Party of Science, você tem que negociar com o bar as datas, os locais, a hora de apresentação, se vai ter algum patrocínio, enfim, tudo isso tem... São coisas depois que, tanto por parte nacional quanto da coordenação regional, a gente tem que dar apoio para as cidades que estão principalmente começando, né? Então, de forma geral, você é como se fosse um evento científico, mas em um bar. Você tem que ver as pessoas, quanto a capacidade, o público, o som, algo dessa forma assim. No Brasil, o Party of Science é 100% gratuito, nós não cobramos entrada. Então, você vai para um bar e o bar não pode cobrar a entrada dos seus ouvintes, das pessoas que vão assistir. E sempre em maio, normalmente em maio, meados de maio, segunda, terça e quarta, né? Então, são os dias que também a gente busca fazer segunda, terça e quarta, porque são dias que no momento o bar não está cheio, os bares têm menos público, então as pessoas que vão a esse local vão basicamente em virtude do Party of Science, né? Então, não, dificilmente quando nós fazemos o evento, tem pessoa que foi lá para tomar uma cerveja e tava rolando parte, né? Normalmente ele tem uma divulgação bem ampla, então, inclusive, os bares, quem frequenta aquele bar já sabe com semanas ou meses de antecedência que aquele bar vai hospedar o evento. Então, nós funcionamos com uma coordenação nacional, coordenações regionais, né, e uma editora de comunicação que dá um apoio a cada local. E em cada cidade, né, o Fábio, por exemplo, tem uma equipe, eu tenho uma equipe aqui, eu já fui coordenador de Foz do Iguaçu, hoje não sou mais, mas cada cidade tem uma equipe, então, que a gente sugere que tenha um coordenador e tenha pessoas que deem um apoio, tanto de divulgação, de mídias, de logística, né? Então, sempre algumas equipes, são de 6 a 10 pessoas, é importante você ter na sua cidade para você conseguir organizar o evento. É um evento no bar, mas mesmo assim dá muito trabalho, né? Então, todo evento, quem organiza evento sabe que, se a gente fez online também dá muito trabalho. Então, agendar com o pessoal, agendar com o bar, agendar com divulgação, cartazes e mídias sociais, enfim, é isso. Então, quem tem interesse em divulgar a ciência e também tem essa pegada de topar um desafio de fazer um evento, é bem-vindo. Então, logo... Ainda no, antes do final do ano, o Party of Science Nacional vai abrir novas inscrições. Então, quem quiser trabalhar no Party of Science pode participar. Alunos, outras pessoas, colaboradoras também podem, ou se já estão numa cidade que tem Party of Science, né? No nosso site também você pode encontrar quais são as pessoas que coordenam o evento na sua cidade, buscar contato e também, se quiser participar da organização, pode participar também, com certeza vai ser bem-vindo.
Legal, Nascimento. Depois eu deixo os contatos aí no nosso Facebook, né, para que o pessoal possa dar uma olhadinha também, né, e quem sabe okay. A gente tenha mais gente aí interessada. Aí você até já comentou, né, esse ano foi um ano atípico, obviamente, né, não tivemos o Party of Science em maio, por conta da pandemia, enfim, mas né, agora em setembro, né, há poucos dias atrás, nós tivemos um evento online. Vocês poderiam comentar com a gente como é que foi essa decisão de fazer o evento online, se ele trouxe frutos interessantes, como normalmente os eventos presenciais trazem?
Sim, claro. Então, nós fizemos agora em setembro, semana passada, ou retrasada, agora já me esqueci aqui, foi semana passada, o Party of Science online, né? Então, nós fizemos tanto em 72 cidades do Brasil. O Fábio organizou, por exemplo, em Curitiba, nós organizamos aqui em Foz do Iguaçu, fizemos online, que foi tudo, foi terça, quarta e quinta, dia 8, lembrei agora, dia 8, 9 e 10, das 6h30 às 8, então cada cidade fazia o seu Party of Science online, então cada cidade tem os seus temas, tem sua autonomia para escolher seus temas, e aí depois das 8 às 10 da noite, sempre teve o Party of Science nacional, né? Então todas as cidades aí migravam para o nacional. Então, no nacional, do local, o Fábio pode falar depois um pouquinho como foi em Curitiba e os temas, mas no Party of Science nacional, considerando também a questão de quanto a ciência brasileira tem sido prejudicada em termos de financiamento nos últimos anos, cada ano se intensifica mais, né? Nosso mote nacional, nosso lema foi, em relação com a semana da independência, foi investimento ou morte. Essa foi a nossa... nosso lema do nosso Party of Science desse ano. E aí tivemos nessa mesa a professora Helena Nader, que é a presidente nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e o pesquisador e também professor e youtuber Felipe Figueiredo, que participa do canal Cardiologia e do Xadrez Verbal. Então, que também traz uma discussão muito importante do ponto de vista histórico e de relações internacionais, quanto a ciência é importante para outros países. Depois, na quarta, a gente teve o tema Quem Tem Medo da Vacina Chinesa, uma discussão sobre vacinas, né? E aí teve o presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, o professor Ricardo Gazinelli, e o também youtuber Iberê Tenório, que faz parte do canal do YouTube Manual do Mundo, né? E aí discutiu sobre imunologia, sobre ciência, sobre vacinas, sobre a geopolítica das vacinas também, né? Que é algo que está acontecendo no momento, quem vai chegar primeiro, quem vai divulgar, quem vai ganhar dinheiro, né? Tudo isso. E no último dia tivemos o tema A Ciência do Tupiniquim, né? Então, um dos grandes feitos da ciência brasileira, que às vezes acho que não temos, mas temos muitos, né? E aí foi a Natália Pasternak, que é divulgadora científica, inclusive foi a primeira presidente, primeira coordenadora nacional do Party of Science Brasil, hoje está no Instituto Questão de Ciência, e junto com ela, o Gustavo Goldman, que também é um pesquisador da área de medicina e de vacinas. Então, nós tivemos temas bastante importantes com relação tanto a investimento em ciência, quanto a ciência importante para o Brasil, e também relacionando quanto ao tema atual da pandemia, das vacinas e tudo isso. Então, foi um evento que a gente teve mais de 20 mil espectadores ao longo das três noites. Então, isso foi divulgado pelo nosso canal no YouTube, também depois eu passo para você, você pode divulgar. E aí, inclusive, é interessante que, além disso que segue no YouTube, para todo mundo poder assistir, né, nós tínhamos 72 cidades gerando conteúdo, né? Então, todas essas 72 cidades estão com seu material disponível no YouTube, agora no nosso canal. Então, nós temos 72 vezes 3, que foram 3 noites, dá muita coisa, 216, eu acho, e mais as 3... da Nacional, 219, então, noites ou 219 vídeos de ciência. Então, tem muita coisa, quem quiser assistir pode maratonar Party of Science aí uma por noite e vai quase um ano. Então, tem muita coisa para assistir, a gente gerou muito conteúdo e uma desvantagem, lógico, pela situação de não estar no bar, né? Mas a vantagem é que ficou tudo gravado, então todo mundo pode assistir, mesmo você que não está na cidade que tem Party of Science, que não poderia estar tal hora, em tal lugar, em tal bar, está tudo na internet para você poder acessar.
Os prós e os contras aí da questão da pandemia, né, gente? Fábio, conta para a gente um pouquinho como é que foi, então, o Python aqui de Curitiba.
Então, aqui a gente resolveu... A gente tinha já toda uma programação pronta, né, para o Python presencial. E a gente sempre tenta mostrar várias facetas de pesquisa, né? Pegar desde a física, da medicina, parte de humanas, né? Mostrar, abrir o leque e mostrar de tudo, né? Para o Pint daí, online, a gente teve... Ia ser menos palestrantes, a gente faria em 7 bares esse ano aqui, né? E com 3 noites, então ia ter um monte de palestrante. E a gente teve que diminuir muito, condensar, né, para caber nesses 3 dias. Então, pensando em como fazer isso, a gente resolveu também focar, né, em um tema. E o tema principal, acho que de tudo que a gente tem de mais importante, né, acontecendo agora é a pandemia, né? Então, a gente resolveu mostrar como é que os cientistas aqui, né, da região, aqui de Curitiba, né, estão trabalhando, né, para entender, para combater a pandemia. Aí a gente pegou e juntou, fez 3 mesas, uma por dia, né? Botou 3 ou 4 pesquisadores, mediados por uma jornalista, conversando sobre um tema. O primeiro dia foi parte de da pandemia e a ciência, pesquisa básica, né, COVID é pesquisa básica, onde você falou de vacinas, testes, COVID em animais, a parte genética, qual que é a influência da genética da pessoa, né, para ela desenvolver a doença. No segundo dia, a gente falou da parte de tecnologia e COVID, daí da produção de respiradores, produção de álcool gel, etc. E no último dia, a gente falou da parte socioeconômica, né, de aulas remotas, da parte da economia, né, como é que a economia reagiu a essa pandemia, como é que a gente pode propor, né, soluções para a economia. E as pandemias na história, o que a gente pode aprender, né, com essas, o que a gente pode aprender na história para trazer para essa nossa situação atual. Então, essa foi uma maneira que a gente pensou, né, até para tentar buscar alguma coisa daquela atmosfera do bar, né. Nos bares a gente sempre fez com um palestrante por noite, então um palestrante ia lá e falava, né, sobre a sua pesquisa, mas para tentar invocar alguma coisa de uma conversa de bar, né, mesmo online, a gente botou várias pessoas para conversarem ali, né, e a gente teve apoio de uma cervejaria, então a gente, do Hop and Roll, do bar, né, que é um dos que cediam desde o começo o evento presencial, e aí tinha chope para o pessoal tomar, então, né, a gente tentou transformar, né, emular uma conversa de bar, mesmo todo mundo longe, né, fazer um brinde à ciência, que a gente faz sempre no final, né. E como foi aberto, né, foi transmitido pelo YouTube, teve interação com o público, interagiu bem, assim, né, a gente teve uma média de público boa assistindo, né, nas três noites. A primeira noite teve quase 200 pessoas, nas outras noites um pouco menos, mas sempre em torno de 100, 80 pessoas. E eles interagiam bastante, assim, sabe? Teve bastante pergunta, a gente nem conseguiu responder todas as perguntas durante o evento, né? Bastante comentário. E como o Nascimento falou, fica lá, né? Fica lá no YouTube, e a gente percebeu que já aumentou o número de visualizações. Então, o pessoal está indo lá assistir depois do evento, né? Está indo lá buscar e assistir também as discussões agora, né?
E isso acaba sendo muito bom, né? No final, vai ficar para sempre aí, para as pessoas poderem ver como é que foi, enfim. Nascimento, uma última perguntinha, porque olha só, já foram 28 minutos. E as perspectivas futuras do evento, como é que você imagina que serão aí os próximos?
Bom, nós, como todo o resto do mundo, o restante do mundo, torcemos para que venha uma vacina, né? Para que a gente possa voltar ao nosso habitat, que é o bar. Então, em princípio, nós já temos data, eu acho que são 12, 13, 14 de maio, meados de maio, próximo evento, já tem data. Seguramente, pelo que a gente está vendo, muitos países vão conseguir já fazer de forma presencial, parte off-site, e fica a expectativa para ver se no Brasil a gente possa fazer também de forma presencial. Então, nós, como falei, logo vamos abrir novamente o período de inscrições para cidades, esperamos ter mais cidades, acho que facilmente vamos passar 200 cidades no Brasil. Lembrando que então, nós somos a maior parte of science do mundo em termos de número de pessoas e de cidades, e a gente espera muito que consiga em maio fazer de forma presencial, né? E consiga talvez estarmos num clima, esse part of science, o último, foi bastante crítico com relação a em vez de a gente estar divulgando ciência de fato, falando sobre um tema importante, a gente falou também uma noite só, uma noite e meia quase, falando de quanto a ciência é importante, falando de quanto o Brasil é importante a ciência, né? Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem financiamento, né? As últimas gestões têm sido muito cruéis com isso, inclusive incentivando a negação da ciência. Então, a expectativa é que nós possamos fazer de forma presencial, a expectativa é que possamos falar mais de ciência, de fato, e menos de quanto a ciência é importante e quanto a gente precisa de financiamento. Então, essas são as nossas perspectivas em termos de part of science, e também aumentar a universidade, obviamente.
Menino, Meninos, olha só, já se passou meia hora, né? Quando o assunto é bom, tendo cerveja ou não por perto, né? O tempo passa rapidinho. Vocês gostariam de dar uma última palavrinha antes da gente encerrar? Por favor.
Bom, eu gostaria de agradecer o contato, desde o Marcelo antes que nos ajudou no contato aqui, convite também a você, Deise, prazer em conhecê-la. Parabéns pelo programa e, novamente, só deixar o Pathway of Science como marca, né, como evento de educação científica. Quem pode nos buscar, nós temos nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nosso canal, então todas essas palestras, se busca Pathway of Science Brasil com Z, você encontra no YouTube, então está tudo lá e nos ajuda a divulgar a ciência e se puder participar, levar para a sua cidade, entre em contato conosco, que também você pode ser um painter junto conosco. Obrigado pelo espaço.
Fábio?
Gostaria de agradecer também, né, é sempre bom, né, ter um espaço aberto para a gente poder falar do evento e falar de quão importante que é a divulgação científica no Brasil. E, bom, aqui em Curitiba a gente tem a nossa coordenação, a gente tem várias pessoas, desde professores, professor, jornalista, alunos de graduação, de pós, né, que trabalham na organização, e se alguém se interessar, se alguém quiser trabalhar, contribuir para agir com a gente, né, pode entrar em contato, né. Pode, como o Nascimento falou, tem lá na página do Nacional, tem as equipes, né? Aí você busca lá a equipe de Curitiba, lá tem todos que trabalham, podem procurar contato com a gente. Lembrando, né, que é importante, né, Nascimento, é que o Pint é todo voluntário, né? Desde quem organiza até os palestrantes, né, todo mundo, né, a gente busca algum patrocínio aqui e ali, que nem a gente teve o patrocínio da cervejaria, mas é patrocínio para cobrir alguma coisa ali, alguma coisa pequena ali, mas o Pint é, todo mundo trabalha pelo amor à ciência mesmo, né?
Exato.
Meninos, muito obrigada. Que pena que o nosso tempo acabou. Foi muito legal a conversa, né? Já deixo o convite aí para vocês irem falar sobre as suas pesquisas também, né? Não só sobre o Pint, enfim. Né? Nos encontramos por aí. Muito obrigada a todos, né? E finalizamos hoje o nosso programa. Até a próxima.